cai a exportação? Cai. Só que a oferta de boi para abate cai muito mais. Essa é uma verdade que está sendo difícil de deixar embaixo do tapete. E vamos aos destaques do sul do estado com Ginês César. Ginês, bom dia.
Bom dia, Fabiano. Bom dia a todo mundo que está com a gente nesta segunda-feira. Vou destacar aqui o ritmo de produção, que é o valor bruto da produção agropecuária, que em Mato Grosso do Sul caiu 800 milhões de reais de um mês para o outro. O que que mudou, né? Por que que o estado perdeu esse desempenho? Vale destacar que o VBP é aquele indicador, né, que estima quanto vale toda a produção agropecuária do estado. Daqui a pouquinho a gente vai analisar esses números e entender aqui alguns pilares do que pode ter acontecido para essa redução. Até já.
Até já, então, Ginês César. Olha, hoje eu converso aqui nos estúdios com Hudson Garcia, ele que é economista, e nós vamos falar sobre os efeitos do El Niño, aliás, do Super El Niño, para o segundo semestre, os efeitos sobre a economia, sobre a produção agropecuária, entre outros aspectos que você vai acompanhar a partir de agora no Agro é Massa.
Agro é Massa, no microfone aberto.
O Agro é Massa, Massa FM.
É, turma do Agro, começamos agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul, e que bom tê-lo por aqui, para você que está nos acompanhando, sintonizado aí na FM, né, sintonizado pela rádio, para você que está conosco pelo YouTube, pelo Facebook, pelo portal RCN. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. Lembrando que a sua participação é sempre fundamental para nós. Então, participe conosco. Olha, tem muitas maneiras de você participar. Você pode mandar o seu WhatsApp no 67999323500, 67999323500. Você pode mandar também da seguinte forma: você segue a Massa FM Campo Grande, a Massa FM Três Lagoas, Massa FM Dourados lá no Instagram. Vai saber de tudo o que acontece por aqui e manda sua mensagem para nós, né? Manda sua sugestão para nós. Os produtores costumam mandar mais mensagem pelos grupos, né? Então, manda pelo grupo. Grupos de produtores rurais do WhatsApp, né? Você manda, eu tô cadastrado na maior parte deles. Você manda, eu vou enxergar por aqui e a gente vai conversando durante a edição do Agro é Massa. Um grande abraço a todos, porque a gente já começa com a notícia. Olha só, sexta-feira nós tivemos ainda um cenário, né, na sexta-feira, de queda para os negócios na B3, um dia de flutuação negativa nas posições para o mercado do milho, né? As posições de curto prazo do milho flutuaram em campo negativo. Mesmo assim, a valorização semanal, quer dizer, de segunda a sexta-feira, ficou na casa de 3%. A B3 foi puxada por fatores internos e externos, com a semana favorável para o futuro do milho, que tiveram altas nos vencimentos de curto prazo. No mercado físico, os preços também obtiveram ganhos. É que a gente vai verificar já nas cotações. A semana foi de boa movimentação, com negócios em grandes volumes sendo reportados, principalmente onde está se colhendo mais rapidamente. Como neste momento no Brasil você tem Mato Grosso já chegando próximo a 60, 63% da área colhida, então a maior movimentação de negócios aconteceu no Mato Grosso também, que teve ali um cenário de vendas um pouco mais expressivo que o resto do país. A gente fala das cotações mercado físico agora no Agro é Massa. Você acompanha conosco como é que fecharam as cotações na sexta-feira, né, encerrando essa semana, né, bastante expressiva, né? Então vou trazendo aqui os dados da Grão Direto para você que está nos acompanhando. A gente traz para você que em São Gabriel do Oeste, a alta na sexta-feira foi de 0,11%, a R$ 48,31 a saca. Maracaju, R$ 50,05 por saca de 60 quilos. Chapadão do Sul, completamente estável, a R$ 49,12 foram os números que nós tivemos negociados, né? Aliás, de referência para as cotações do milho nesta última sexta-feira e que você acompanha aqui no Agro é Massa. Falando ainda do que vem acontecendo com o milho, né? E eu falava agora há pouco, né, que o volume de vendas é concentrado no Mato Grosso, porque lá está acima de 62%, 65%. Então, trago os números agora da colheita do milho. Só por curiosidade, o estado mais adiantado é o Mato Grosso mesmo. Mato Grosso vem com 66% da área colhida, de acordo com os dados... Desculpa aqui, é isso mesmo. Vindo com 66% da área colhida neste momento, é o que a gente destaca no Agro é Massa. Também trago aqui para você Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul vem com 27%. 27% aqui no estado de Mato Grosso do Sul vem bem abaixo do que era ano passado, já que ano passado a colheita do milho, segundo a Safra, ele se encontrava em 50%, neste ano 27%, então perde quase metade, né, do desempenho em relação à velocidade dessa colheita, afinal foi plantado mais tarde. Quando a gente olha para os números nacionais, os números estão muito parelhos, porque ano passado, numa data de 24 de julho, a colheita estava em 51%. Neste ano, 48%, então está muito parelho, né, na média nacional, vindo com esse cenário. Olha só, turma, na noite da última sexta-feira aconteceu um evento muito especial em Campo Grande. Afinal, foi lançada uma picape, uma Mitsubishi Triton, com uma série especial BFMS, um grupo que começou no Mato Grosso do Sul, tem operação nacional, ainda tem sede aqui no estado. E esse lançamento nacional ocorreu aqui em Campo Grande. Eu estive lá e eu conversei com a Marina Crozeta, gerente comercial da HC Veículos, e você acompanha agora no Agro é Massa. E olha, eu tenho o prazer agora de conversar com Marina Crozeta, da HC Veículos, e numa data muito especial, porque a gente vai falar sobre um lançamento, né, que está tendo aqui, a gente está gravando aqui dentro da HC Veículos, um lançamento muito especial e num ano que também traz aí uma comemoração para a HC Veículos. Marina Crozeta, obrigado por estar conosco na Massa FM. Boa noite a vocês, estamos gravando aqui na noite de hoje. Um lançamento de um veículo vindo de uma iniciativa de Mato Grosso do Sul com a Mitsubishi, lançada aqui na HC. O que isso significa para a marca e também para a concessionária? Boa noite.
Boa noite, Fabiano. Olha, tem um significado imenso para a gente. É uma honra, né, poder hoje estar recebendo os nossos convidados para o lançamento dessa caminhonete, que é a Triton BFMS. E é uma coisa assim inédita no mercado de automóveis, que é essa collab entre uma montadora, né, e uma marca que é a BFMS. Então é uma honra pra gente.
Isso é muito legal, né, que deu esse match e traz aqui pro Mato Grosso do Sul uma relevância muito bacana quando a gente tem uma picape que tem uma caracterização tão importante pro estado. É claro que esse lançamento vai acontecer também de maneira nacional, mas ele é lançado em Campo Grande, na HC. O que isso representa para esse cliente Mitsubishi que está no estado, esse cliente Mitsubishi de Campo Grande?
É muito legal, Fabiano, que a empresa BFMS também é daqui de Campo Grande, né? E assim, eu acho que representa a força da caminhonete, tem tudo a ver com o agro. Então, participar deste momento, tanto para HC Veículos quanto para BFMS e para os nossos clientes da marca, com certeza ele sabe que a Mitsubishi está sendo muito valorizada, né? E também está valorizando a BFMS, que é essa empresa sul-mato-grossense, assim como nós aqui da HC Veículos, né? Somos sul-mato-grossenses. Esse lançamento está acontecendo a nível nacional nesse momento. Então é a primeira vez também que uma concessionária da Mitsubishi recebe um lançamento nacional. Então é muito legal, os nossos clientes estão aqui, é um momento muito, muito importante para a gente.
Fantástico. E Marina, isso tudo acontece também num momento muito especial, afinal a HC Veículos completou 4 décadas, está no ano 41 já, e é um atendimento com esse consumidor do Mato Grosso do Sul, com esse consumidor de Campo Grande. O que que aconteceu nesses últimos anos que você está presente? É claro, mas que você conhece a história total da HC.
Eu já estou presente há bastante, mais da metade. Eu, Marina, já faz 21 anos que eu estou aqui na HC Veículos trabalhando, né? É uma empresa familiar. Meu pai veio para cá em 85 e montou a HC e está até hoje na ativa. A família inteira está no negócio, né? Então, esses últimos anos têm sido anos de muito crescimento. A gente vê que a marca está se expandindo no Brasil, está atingindo um público novo, e a gente faz parte disso, né? A gente começou lá atrás, estamos juntos até hoje com a Mitsubishi, sempre buscando oferecer um serviço de qualidade para os nossos clientes, transparência, honestidade nas negociações. Eu acho que esse é o nosso lema principal.
Quando a gente conversa com o produtor rural, e é o público que eu atendo, a gente sabe da Mitsubishi, da robustez, da qualidade, da confiabilidade, principalmente para quem roda em situações difíceis, com carga, no Pantanal, em situações que você testa a picape mesmo, ou testa o veículo. E esses veículos passam pela manutenção, pelas suas conferências aqui na HC. Como é que esse trabalho tem sido feito nesse atendimento para essas picapes e também outros veículos?
Nós temos um setor de pós-vendas, né? Todo preparado, nossa mão de obra é especializada, nossa mão de obra, toda pessoa nova que entra para trabalhar aqui no setor de pós-vendas, setor de serviços, passa por um treinamento rigoroso junto à montadora. Então vai para Catalão, aprende lá tudo que ele, cada etapa que ele tem que fazer. Então assim, a gente cuida muito dessa parte, né? O próprio cliente fala: ah, eu tenho que comprar uma Mitsubishi que só a Mitsubishi aguenta lá no Pantanal. Então, a gente sabe disso.
Quantas vezes já ouvimos isso?
Já ouvi muito, a gente escuta bastante, né? Então, esse cliente nosso, a partir do momento que ele compra o carro aqui, ele está construindo uma relação com a gente, né? Então, tanto no momento da venda, até depois no pós-venda, a gente vai acompanhar sempre esse cliente para garantir que ele tenha um veículo em perfeitas condições.
Tá certo. Marina, agora eu vou te fazer uma pergunta, né, que é para quem está nos acompanhando pela rádio, pela internet, pelos veículos do grupo RCN, eles conheçam a Marina Crozeta, não a gerente comercial do grupo HC. Eu quero saber, você falou que você está aqui há 21 anos, essa empresa que tem 40 anos, fundada pelo seu pai. Qual que é o seu sentimento em torno de algo que está acontecendo agora, né, que envolve a iniciativa da BF, que envolve a iniciativa da Mitsubishi, mas acontece aqui dentro da sua casa?
Como Marina.
Como Marina, não a gerente comercial.
Olha, eu vou te falar, faz um mês mais ou menos, o Gui me ligou, o Guilherme Maia da BFMS. Ele me ligou, eu atendi, ele falou: olha, você está no Viva Voz, eu estou aqui dentro da HPE, eu tô com o fulano, com o ciclano, e começou a falar todo o pessoal do montador, e eu tenho uma novidade pra te dar, que você não vai acreditar. Eu falei: o quê? Aí ele falou assim: a gente vai lançar um carro, daqui uns 30 dias, o carro já tá ficando pronto, dentro da HC, e é uma Triton, e chama Triton BFMS. Falei, parecia que eu tava sonhando. E hoje eu tô aqui realizando esse sonho, que eu falei: eu não acredito, deixa eu ver foto. Ah, não tem foto, eu não posso mostrar ainda, porque tem todo um segredo, né, pra não vazar nada do carro e tal. Ele me mandou foto em visualização única, assim. Eu abri, quando eu comecei a ver direito, o celular tocou, ela sumiu a foto, né? Então, você me perguntou isso e eu te respondo. Eu tô realizando um sonho hoje. É muito legal mesmo, porque a gente sabe o valor que isso tem. A gente que está no meio, receber aqui o lançamento de uma caminhonete Mitsubishi com Triton BFMS, um carro que eles construíram do zero. Eles vão falar melhor para você, muito melhor do que eu isso, mas eles construíram esse carro do zero. Eles escolheram cada detalhe desse carro. E participar desse momento é uma alegria muito grande mesmo.
Tá certo, Marina Crozeta, foi um prazer conversar contigo aqui na Massa FM. Obrigado.
Obrigado, prazer foi meu. Obrigada.
Muito bem, um grande abraço para Marina Crozeta, né, que conversou com a gente. Um grande abraço também para os meninos da BF, MMS, né, que sem dúvida tiveram uma ideia, e claro também pessoal da Mitsubishi, que abarcou essa ideia e colocou para frente. Então, um grande abraço a todos, inclusive essas entrevistas eu realizei também, você vai poder acompanhar nas mídias sociais do grupo RCN. A gente fala de soja agora no Agro é Massa, porque, como eu disse, semana passada foi a melhor semana em termos de precificação. Não houve período melhor para a venda de soja. Eu já falava isso durante segunda e sexta-feira passada, né? Então, estamos com preço mais alto. O melhor dia de venda. Então, nós tivemos ali em 5 dias, 4 que foram disparados com melhores situações. E isso ocasionou o seguinte: 5 milhões de toneladas de soja, pelo menos, vendidas entre safra nova e também safra velha, 25, 26, 26, 27, mostrando uma boa precificação nas duas temporadas e um avanço forte na comercialização. Os preços seguiram dentro do melhor momento do ano, com as referências de R$ 149,50 a saca, até R$ 153 a saca nas posições de agosto, outubro, novembro. O pessoal aproveitou o mercado de balcão e subiu o prêmio, que está acima de 100 pontos, esteve acima de 100 pontos praticamente em todos os vencimentos mais curtos. Então, o ambiente da soja melhorou, e melhorou bastante na última semana. A soja entregue em novembro, com pagamento em maio de 27, sinaliza R$ 160 por saca nos portos. As cotações foram motivadas pela disparada dos futuros na Bolsa de Chicago, que consolidaram fortemente acima dos US$ 12,30 até US$ 12,60 por bushel. Os motivos fundamentais são aqueles fatores técnicos, né, porque tem influência do clima nos Estados Unidos. Hoje, inclusive, tem relatório de acompanhamento de lavouras. Tem a questão da demanda chinesa, que segue muito forte no Brasil e está comprando dos Estados Unidos também. As guerras entre Rússia e Ucrânia, Irã e Estados Unidos, os conflitos, todos trazem petróleo acima de US$ 100 o barril, e isso ajuda o preço da soja. E como precificou essa soja? Como precificou essa soja aqui em Mato Grosso do Sul? Em Dourado, R$ 127,25 a saca, com alta de R$ 1 por saca, de acordo com a Royal Rural. Já trazendo os outros municípios com a grão direto, Chapadão do Sul, R$ 128,15, alta de 0,67%. Maracaju, R$ 128,49 a saca, alta de 0,94%. Ponta Porã, alta de 1%, R$ 128,83 a saca. São Gabriel do Oeste, R$ 129,48, com alta de 1,40%. E Sidrolândia, R$ 131,68 a saca, alta de 0,87%. Dito isso, vamos agora até Dourados, onde Ginês César nos traz os destaques da manhã. Ginês, bom dia!
Vamos lá, bom dia, Fabiano. Quero trazer aqui números, né, daquele indicador que é o valor bruto da produção agropecuária, para a gente ter um panorama aí de como foi o mês de junho. E o mês de junho teve um recuo de aproximadamente R$ 800 milhões neste único mês. Bem, só para a gente deixar bem claro aqui, o valor bruto da produção agropecuária, conhecida pela sigla VBP de Mato Grosso do Sul, caiu de 84,2 bilhões para 83,4 bilhões entre maio e junho. Esses dados são do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, uma redução aí de 782 milhões, para ser mais exato, uma queda de 0,93%. O que significa o VBP? É aquele indicador, né, que estima quanto vale toda a produção agropecuária do estado, como se fosse um PIB do agro. Tá? O cálculo leva em conta a quantidade produzida e os preços recebidos pelos produtores. Então, quando há uma queda na produção estimada ou nos preços, tá? Então não é só a queda na produção, tem a ver com o resultado também. O valor do VBP acaba caindo. Bem, a soja foi a principal responsável por essa queda, segundo esse levantamento do Ministério da Agricultura. Então, a maior redução aconteceu na soja. Entre maio e junho, por exemplo, o valor gerado pela soja passou de 31 bi para 30 bi. Ou seja, resumindo em números reais, uma 380 milhões só na questão da soja. Como a soja representa aí quase 40%, 37% para ser mais preciso, de toda a riqueza gerada no agro de Mato Grosso do Sul, então qualquer mudança ali nos números dá esse impacto bastante grande. Mas além da soja, tivemos outras culturas que dá para citar aqui também, que não tiveram o mesmo desempenho que vinha tendo. Cana-de-açúcar, que houve uma redução aí de 156 milhões no VBP. Amendoim, né, também aparece no relatório. E o leite? O leite também aparece. Claro que o amendoim e o leite em valores bem menores, bem mais tímidos, se comparado com cana e se comparado com soja. É só para a gente entender um pouquinho de como foi de abril para maio em relação à produção de riqueza no agro aqui de Mato Grosso do Sul. Fabiano, boa semana.
Uma ótima semana para você, Ginei César. Obrigado pela participação. E olha só, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os efeitos do El Niño, sobre as áreas de produção super El Niño, expectativa, o que isso pode trazer neste segundo semestre. Eu vou conversar ao vivo com Hudson Garcia. Você vai saber também no próximo bloco das informações do mercado pecuário, o que esperar para essa semana e muito mais. Voltamos já.
Agro é massa, no microfone aberto.
A gente está o ano todo com você.
Do Feliz Ano Novo até o Feliz Natal, a gente está com você em todo momento especial. E chegou a vez de comemorar o Dia dos Pais. A gente separou uma caixa de ferramentas maravilhosa que tem a cara do coroa. Para concorrer é muito simples. Chama a massa no WhatsApp e digita a palavra-chave pai. Depois manda uma foto bem bonita com o papai.
Pronto, tá concorrendo.
O sorteio é dia 28 de agosto.
Massa FM.
Cenário MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Massa! Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte tem um modelo de compras pra você, produtor rural. Arroz Casa Bem 5 quilos, 13,79. Feijão Carioca, Bem TV 1 quilo, 7,29. Presunto Éder, quilo, 17,90. Papel higiênico, fofinho, folha dupla simples, neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,99. Lava roupas em pó Omo profissional, bag 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Triton 2027, a Agromonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29.000 de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços. Na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br e saiba mais.
Massa FM.
Combinação entre consumo desaquecido e acúmulo de produto nas granjas derrubou o preço dos ovos no mercado brasileiro. A média de preços registrada na parcial do mês de julho é a menor observada desde janeiro deste ano, já considerando os valores ajustados pela inflação, deflacionados pelo IGPI. A desaceleração das vendas durante o mês já era prevista pelos produtores devido ao período nas férias, nas escolas, que paralisa as compras voltadas para a merenda escolar. No entanto, a produção seguiu acelerada nas granjas, gerando sobra de produto e mantendo os estoques elevados ao longo das últimas semanas.
Agro é massa. No microfone aberto.
Turma do Agro, estamos de volta por aqui no Agro é Massa, para você que está nos acompanhando em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado pela sua audiência, você que está conosco, sintonizado em Campo Grande, na região central, no 93,7 FM, em Dourados, no sul do estado, pela FM 90,3, em Três Lagoas, na costa leste, pela 93,3 FM. Bom dia! É, turma, aí a gente sempre agradece a participação de todos por aqui, você que está nos sintonizando, está conosco aqui no Agro é Massa, porque a gente traz aqui para você as informações do agronegócio. E aqui eu estou olhando os grupos de produtores rurais. Eu quero agradecer o Jefferson, que mandou mensagem para nós agora há pouco. Também trago em destaque para você o Arthur Ricardo, que disse que aproveitou um momento, vendeu a soja e está comentando aqui o que eu falei sobre o custo de carrego, né? Eu só falava as últimas semanas, né, Arthur? Já vou trazer esse assunto de volta aqui, né? Então, um grande abraço a todos que mandam mensagem aqui através dos grupos, através do WhatsApp da rádio ou através das mídias sociais lá no Instagram. Então, eu falo rapidamente sobre alguns fundamentos no mercado da soja, porque eu estava falando logo na abertura, nós tivemos a melhor semana de vendas. Semana passada foi a melhor semana de vendas, a de melhor precificação da soja do ano. Tá? Então, o que aconteceu semana passada? Né? Nós tivemos uma alta em Chicago que foi superior a 3%. Se a gente olhar os acumulados da semana passada, ela traz uma alta superior a 3%. Se firmando acima de 12 dólares bushel em todas as posições a curto prazo, fez com que o porto aqui no Brasil registrasse valores acima de R$150 a saca. Mas isso, eu acho que essa é a grande questão. Ela não veio do falta de soja. Não é falta de soja que fez isso. O que fez isso foi a guerra. Petróleo e óleo puxando o complexo. Se o barril passa de 100 dólares, como aconteceu, nós temos essa alta mais expressiva, né? E se passa de 100 dólares, a gente pode ver realmente a soja em Chicago chegando a 13 dólares o bushel. Se vier um cessar-fogo, devolve também rapidamente essa alta da soja. O carrego já foi pago e a alta ainda pode continuar, mas o produtor não pode confundir sorte com fundamento. O mercado não está comprando escassez, está pagando risco de guerra. Esse é o principal fundamento que a gente traz para o mercado da soja. E responde aqui ao questionamento, né, do amigo que acabou de mandar aqui, estava lendo a mensagem dele, e ele questionando a respeito do custo de carrego. Basicamente, essa alta, Arthur Ricardo, essa alta não é por fundamento de mercado de soja. essa alta, ela vem por conta do risco de guerra, né? Essa escassez, essa alta não vem da escassez da soja, e sim por conta do risco de guerra, e isso fez a soja se elevar. Passando o barril de petróleo de 100 dólares, é possível a gente ver soja em Chicago acima de 13 dólares o bushel nas posições de mais curto prazo. Essa é o resumo que eu faço para você que está nos acompanhando em todo o Mato Grosso do Sul e também pela internet fora aqui do estado. Olha, a gente continua falando a respeito de alguns fundamentos, né, que acabam por trazer impacto sobre a produção agropecuária, sobre a economia, e aí eu falo de boa parte do país. A gente já vê a parte desses efeitos, principalmente no sul do Brasil, mas nós temos uma formação de Super El Niño, não há dúvida sobre isso. Isso já foi registrado e tem sido colocado pelo NOAA, né, que é o órgão norte-americano que traz as referências climáticas, né? Se você olhar os dois modelos, né, de climáticos norte-americano e europeu, mostra essa situação e devem atingir aqui Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, o Centro-Sul, entre outubro e dezembro. Então é o último trimestre do ano trazendo esse impacto forte. Para falar sobre esse impacto, sobre os fatores de economia, e como que isso atinge, claro, as lavouras, as áreas de produção e automaticamente a economia, eu recebo aqui o economista Hudson Garcia, nosso convidado na manhã de hoje. Hudson, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Super El Niño, né? Então, é um El Niño que tem 90%, não há chance dele não acontecer, né? Ele já está, inclusive, presente, né, de alguma forma no clima, no que tem acontecido. Quais são as expectativas que ele traz sobre os impactos econômicos, já que ele atinge toda a produção sul-mato-grossense e boa parte do país também? Bom dia.
Bom dia, Fabiano. Bom dia a toda a nossa equipe. E um bom dia muito especial a quem nos acompanha aqui na Rede Massa FM, essa líder de audiência. Tratando especificamente dessa questão do El Niño, e aí nós tomamos um cuidado até de montar todo o material a qual está disponível no nosso LinkedIn, os impactos são diretos na cesta básica, hoje, de todo o brasileiro. A partir do momento que eu tenho essas alterações climáticas, principalmente na região sul do país, e eu começo a ter realmente dificuldade hídrica nessa parte de centro-oeste, na parte nordeste e norte do país, eu começo a ter dificuldade na questão principalmente de qualidade e produtividade, viu, Fabiano? E, consequentemente, o impacto é direto na questão de precificação. 22% da cesta básica, ou da montagem da cesta básica do IPCA, está diretamente ligado a esses alimentos que vão ser atingidos direto pelo El Niño. Logo, uma baixa produtividade ou até mesmo uma qualidade muito inferior tem impacto direto na questão da cesta básica.
Alguns produtos, né, que são produzidos principalmente no Rio Grande do Sul, sim, eles já são afetados, né? A gente pensa, por exemplo, fruticultura. Sim. Né? Então, vamos pensar em uma grande lavoura, vamos pensar na fruticultura, é um produtor exportador, ele vende para outros estados brasileiros. Isso deve se refletir na inflação, né, nos índices inflacionários do país. Essa mensuração do quanto que ele impacta hoje, né, o que pode impactar hoje e o que vai impactar no último trimestre do ano, que é onde deve estar concentrado, já um estudo que mostre essa elasticidade da inflação no Brasil por conta de efeito de El Niño?
É óbvio que a gente precisa mensurar qual o tamanho desse efeito, né? Mas trazendo a luz para que todos possam entender, um efeito parecido que aconteceu lá em 2015, muito próximo do que vai ser esse El Niño, ou que se projeta ser esse El Niño desse ano, a gente está falando de uma inflação de alimentos que pode chegar a 8,68%. Isso equivale, assim, a alguns produtos, principalmente hortaliças, o trigo, o arroz, isso pode ter números ou variações de preços superiores a 20%, viu, Fabiano?
E parte desses efeitos, né, acontecendo entre outubro e dezembro, a concentração do El Niño, A gente vai ver ainda no futuro ainda a respeito disso. Por exemplo, soja primeira safra, a gente tem a semeadura a partir de setembro. Normalmente a gente semeia em outubro porque tem as condições climáticas. A gente pode nem ver essa condição melhor de cultivo, o que pode refletir lá na frente em produtividade, produção e resultado. Em estados como Mato Grosso do Sul, que são basicamente, que tem na sua matriz econômica o agronegócio, a agropecuária. Nós temos pastagens, temos soja sobre risco, nós temos outras culturas de verão que são trabalhadas sobre esse risco de produção. Você acredita que quanto que isso pode afetar Mato Grosso do Sul num momento como esse?
O Elinho, da forma como ele está sendo desenhado, o impacto direto é em milho, soja, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, milho, soja e cana-de-açúcar, principalmente. Ele tem um efeito muito devastador na questão de alimentação, como é o caso de arroz, trigo e hortaliças. Mas no Mato Grosso do Sul, isso pode ter um efeito drástico nessas três culturas. E aí,
costuma ser de seca, né, o Elinho?
Exato. E nesse caso, aí a gente pode ter um problema de abastecimento ou um problema até de produção, quebra de safra, principalmente para a formulação de bioenergia, que hoje nós já temos várias plantas de etanol de milho já sendo pensadas e já sendo instaladas no estado do Mato Grosso do Sul. Mas um detalhe que nós não falamos aqui, mas que vai ter um efeito direto, é a proteína, viu, Fabiano? A proteína tende a sofrer também com essa questão de disponibilidade de matéria-prima para que a gente possa fazer essa nutrição, essa alimentação. Ainda mais agora no estado que nós temos algumas plantas frigoríficas, principalmente plantas de suínos, que estão sendo ampliadas pro dobro, pro triplo da sua capacidade de produção. Então, efeitos do Elinho dentro do estado do Mato Grosso do Sul, eu diria até efeitos a nível de Brasil, viu, Fabiano? Ele está diretamente ligado a essa cesta básica, e quando a gente olha e pensa em só agricultura, na verdade a gente tem um reflexo direto, que é a questão da proteína animal também.
Hudson, nós temos essa oferta que tende a ficar reduzida, e quando a gente olha para efeito geral de El Niño, a gente pode observar, né, aqui no Mato Grosso do Sul, você citou a questão da produção de proteína animal, né, tem o fator da soja que é produzida em primeira safra, você tem uma pequena área de milho em primeira safra, mas o El Niño ele pode afetar decisão principalmente de agricultor. Ele afetando a decisão do agricultor, porque ele aumenta também o custo de produção, né? Ele coloca em risco. A gente pode enxergar também uma mudança de decisão em termos de ocupação de área?
Isso a gente nós já estamos vendo em algumas áreas. Aqui até próximo de Campo Grande, mais para o interior do sul do estado, aonde o produtor está migrando para o sorgo, que é uma alternativa no sentido de ser uma cultura mais resistente quando se fala dessa questão dos efeitos climáticos. É óbvio que para esse tipo de mudança, o que é preciso entender o produtor, e mais do que nunca todos, a partir de agora, você precisa avaliar números, você precisa avaliar a viabilidade econômica e financeira para plantio de primeira, de segunda safra, e qual tipo de cultura que vai se fazer, até mesmo com a possibilidade de começar a trabalhar também o eucalipto, que não sofre tanto esses efeitos do El Niño. Hoje o produtor, ele está muito mais indo para uma agricultura, uma pecuária de precisão, viu, Fabiano? Eu tenho ouvido, você já falou sobre isso, essa questão, cada vez mais apoiado em números para tomada de decisão. Esses efeitos climáticos penosos, como vai acontecer agora, ele reflete uma necessidade cada vez maior de você tecnificar toda a sua fazenda e começar a tomar decisão, principalmente até no plantio de cultura, com base em viabilidade econômico-financeira. Essa mudança hoje que nós estamos enxergando, de mudar de milho para sorgo, de começar a trazer algumas outras alternativas, como o próprio eucalipto, para dentro da fazenda, já é um reflexo de que o produtor precisa ter outras alternativas quando, por exemplo, acontecer um efeito climático tão devastador como se desenha esse Super El Niño.
Hudson, para encerrarmos, não tem como impedir o El Niño. Super El Niño, ele vai ocorrer. E o produtor precisa exercer o máximo de proteção possível sobre seu investimento, sobre a sua produção. Isso parte também daquilo que você acabou de falar, né? De como calcular isso, como tentar prever em números.
Exatamente. É cada vez mais o uso da tecnologia, mas não só, e aí é importante deixar claro aqui para a nossa audiência, que é altamente qualificada, a gente não está falando especificamente do fertilizante, do adubo, do corretivo dentro do solo, ou da nutrição animal. É uso de tecnologia, inteligência dentro da fazenda para tomada de decisão baseada em números. A fazenda, ela se aproxima cada vez mais de grandes corporações, até pelo nível de tecnologia que ela vem empregando. Então, por que não você utilizar essa tecnologia para inteligência de dados? Para que você possa fazer esse cruzamento de viabilidade econômico-financeira junto com essas questões climáticas para tentar mitigar esse risco. Fabiano, a questão da linha, como você mesmo trouxe, não tem como não acontecer. Mais de 90% de confirmação, muito difícil que isso não se aconteça. O que o produtor rural vai ter que fazer cada vez mais é mitigar esse risco, diminuir esse risco lá na ponta, para que esse risco não se transforme num prejuízo.
Tá certo. Hudson Garcia, eu agradeço sua participação aqui no Agro é Massa, na Massa FM. Um ótimo dia a você.
Muito obrigado, um grande abraço a todos que acompanham o Agro é Massa. E só deixar o nosso LinkedIn para quem quiser saber mais um pouquinho dos efeitos do El Niño. Nós já preparamos o informe e deixamos totalmente gratuito para que toda essa audiência qualificada da Agro Massa possa estar vendo isso. Um LinkedIn da Agricom Consultoria.
Tá certo, obrigado pela participação, Hudson. E olha, com o Hudson vou encerrando essa edição do Agro é Massa. Eu desejo a todos um ótimo dia, um bom trabalho para você. Fiquem com Deus e siga sintonizado aqui na Massa FM, porque na sequência vem aí Microfone Aberto. Um bom dia e até amanhã.
O Agro é Massa. Agro é Massa. No Microfone Aberto. O Agro é Massa. Massa FM.
Certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos, a gente faz a diferença.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Massa!
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Peito bovino quilo 39,89. Arroz Dallas 5 quilos no Clube Mais 14,89. Cerveja Coronita 210ml. Extra One Way 5,98. Se beber não dirija. Papel folha dupla neve com 16 no Clube Mais 29,59. Lava roupas Tix 100p 2 quilos e 200. Grátis 10% no Clube Mais 19,90. Preço baixo é preço Comper.
Quando o assunto é portas de madeira, você sabe com quem contar. A Pinheirão oferece as melhores soluções de portas em lâmina natural e kit porta pronta, nas mais diversas cores, modelos e acabamentos. Produtos à pronta entrega com o melhor preço e condição de pagamento do mercado, tudo isso em um só lugar. Pinheirão 50 anos. Dos alicerces aos detalhes, a nossa história faz parte da sua. Avenida Calógeras, 1156. Fone Whats 67981408179.
Massa!
Olá, pecuaristas! Estamos a menos de 10 dias do Mega Leilão CFM. A CFM vai vender 450 touros Nelore no dia 6 de agosto, no recinto Terra Nova Eventos, em Campo Grande. São os melhores touros CFM da safra. E no dia seguinte, serão ofertados mais 150 touros na Mega Loja da Fazenda Lajeado, em Aquidauana. Informações sobre vantagens de frete e descontos pelo telefone 17 99775-3618.
Campo Grande é referência nacional em saneamento. Hoje, quase 1 milhão de pessoas já contam com água e esgoto tratados. E os investimentos avançam por todo o Mato Grosso do Sul, levando mais saúde, qualidade de vida e dignidade para milhares de famílias. Seguimos trabalhando para conectar a próxima casa. Saneamento. Orgulho que conecta Mato Grosso do Sul, Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal. Empresas Aegea.
Massa FM 6:47.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM nesta segunda-feira, né? Já, rapaz, começando mais uma semana, hoje dia 27 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto. Para você que me acompanha, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Afinal, é com fé, esperança e muita determinação que a gente chega aqui para comandar mais uma edição do nosso programa. Vamos aos destaques de hoje? Começo com o Ginei César, direto de Dourados, ao vivo, no estúdio da Massa FM, trazendo os destaques para esta edição. Ginês, bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão com a gente. Vou destacar aqui uma operação da Polícia Militar Rodoviária na estrada aqui da região, na 164, na região de fronteira. Um caminhão foi flagrado com uma carga de cigarro contrabandeada. Essa carga avaliada em mais de 2 milhões de reais, só que a polícia apreendeu esse carregamento e prendeu também o motorista. E final de semana foi de tradição, foi de festa, foi de muita devoção, inclusive, porque foi a festa de São Cristóvão e a tradicional carreata, teve show, teve prêmio, muita animação aqui nas ruas de Dourados, no domingo pela manhã. Isso é muito tradicional aqui na cidade. E a gente vai trazer um pouquinho também do que foi esse grande evento aqui em Dourados.
Valeu, valeu, Ginês. Muito obrigado. Chamo Kelly Martins ao vivo com a gente, direto da costa leste do estado, trazendo os destaques para hoje. Oi, Kelly, bom dia para você.
Oi, Bruno, bom dia a você, ao Ginês, à nossa audiência. Uma boa semana a todos. Vamos falar sobre política, Bruno. O calendário eleitoral começou a ganhar ritmo aqui em Mato Grosso do Sul com a abertura do período das convenções partidárias. 3 de agosto já tem os primeiros candidatos oficialmente homologados para as eleições de 2026. A expectativa é que o município tenha 16 representantes na disputa por vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco eu vou trazer esse recorte, como é que está esse cenário por aqui. E, infelizmente, falamos sobre violência doméstica, porque continua sendo um dos principais desafios enfrentados pela Força de Segurança. Três Lagoas já está com um número superior a casos de ocorrência referente a 2025. Então, daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes.
Muito bem, ainda na edição de hoje, eleições de 2026 terão o maior número de eleitores com deficiência da história do Brasil. Federação Brasil da Esperança oficializa Fábio Tradi como candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. Retorno do El Niño acende alerta para aumento de casos de dengue e chikungunya. Tudo isso e muito mais agora no microfone aberto que está no ar.
Microfone aberto.
A Federação Brasil da Esperança oficializou neste domingo a candidatura de Fábio Tradi ao governo de Mato Grosso do Sul. A convenção foi realizada no auditório da FETEMES em Campo Grande e também confirmou Dona Gilda, do PT, como candidata a vice-governadora. Em seu discurso, Fábio Tradi afirmou que fará uma campanha focada na apresentação de propostas e descartou ataques pessoais aos adversários. Ao mesmo tempo, diz que pretende fazer uma oposição firme à atual administração estadual, com críticas à gestão e à apresentação de alternativas para o desenvolvimento do estado. Entre as principais propostas, o candidato defendeu investimentos em tecnologia, pesquisa e inovação e industrialização para ampliar geração de empregos qualificados e aumentar a renda da população. O Fábio Tradi também destacou políticas voltadas à juventude, aos idosos, às crianças e adolescentes, além do combate ao feminicídio. Durante a convenção, a federação também confirmou a candidatura do deputado federal Vander Lobé ao Senado e oficializou as chapas para a Câmara dos Deputados e também a Assembleia Legislativa aqui, marcando o início da campanha da Aliança para as eleições de 2026. Também quem esteve no evento foi a senadora Soraya Tronic, né, que estava naquele embaraço de que ia ou não ia ser candidata. Por fim, o partido dela, o PSB, oficializou e Soraya Tronic é candidata, então, à reeleição. No final de semana, o PSOL também realizou sua convenção estadual e confirmou os nomes dos seus representantes. A chapa é encabeçada por Lucien Rezende, candidato ao governo de Mato Grosso do Sul e presidente estadual do partido. A vice será enfermeira e professora de Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Kaeli Virgínia de Oliveira Saraiva. Para o Senado, o partido confirmou a candidatura de Beto do Movimento. Segundo Lucien, a legenda pretende ampliar sua representação no estado e apresentar uma chapa com diversidade de perfis, incluindo candidatos indígenas, negros, pessoas trans e mulheres. Além da chapa majoritária, o partido confirmou 20 candidatos para as disputas proporcionais. O PSOL confirmou ainda o apoio à candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2026. Com as duas convenções realizadas no final de semana, já são 3 nomes confirmados para a disputa ao governo do estado. Na terça-feira, o Agir oficializou a candidatura do empresário Jefferson Bezerra, na terça-feira da semana passada. Bom, e ainda falando de política, convenções, Três Lagoas também definiu os primeiros candidatos e deve ter uma alta representatividade na disputa nessas eleições. Não é isso, Kelly Martins?
Exatamente, Bruno, essa é a expectativa. O PSDB foi o partido que saiu na frente, foi a primeira legenda a confirmar os nomes que vão representar Três Lagoas nas urnas. Então, a executiva estadual do partido homologou 4 candidaturas. Candidaturas do Ângelo Guerreiro, Eduardo Rocha, Júlia Monteiro Campos, que é mais conhecida por aqui como Júlia News. Essas pessoas, elas vão disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, e a vereadora Sirlene Pereira dos Santos foi confirmada como candidata à Câmara dos Deputados. Claro que nós sabemos que, apesar dessas definições, né, o quadro ainda está em formação, as convenções partidárias seguem até o dia 5 de agosto, que é o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, mas aqui em Três Lagoas, pelas articulações políticas, Bruno, já anunciadas, a expectativa é que a cidade tenha pelo menos aí 16 candidatos na disputa deste ano, entre concorrentes aos cargos de deputado estadual e também deputado federal. Se isso acontecer, este número vai representar uma das maiores participações do município nas eleições proporcionais dos últimos anos. E é claro que a gente vai continuar acompanhando por aqui, né? Porque vai até o dia 5 e o PSDB saindo na frente desta vez. Volto com você.
Muito bem, valeu, Kelly Martins. E olha, falando de eleições, as eleições de 2026 serão o maior número de eleitores com deficiência da história do país. Além do crescimento no cadastro eleitoral, a Justiça Eleitoral ampliou o número de sessões acessíveis e continua recebendo pedidos de transferência para locais de votação adaptados. Acompanhe.
As eleições de 2026 terão o maior número de eleitores com deficiência aptos a votar no Brasil. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 1.963.000 pessoas declararam algum tipo de deficiência ou necessidade de adaptação no local de votação. O número representa um crescimento de 42,5% em comparação com 2022, quando pouco mais de 1.377.000 eleitores estavam registrados nesta condição. Entre os eleitores, cerca de 617 mil têm dificuldade de locomoção, 319 mil possuem deficiência visual e mais de 182 mil têm deficiência auditiva. Para garantir mais autonomia durante a votação, a Justiça Eleitoral ampliou as sessões acessíveis, que passaram de 156 mil em 2022 para mais de 223 mil neste ano. Quem precisar votar em um local adaptado pode solicitar a transferência até o dia 20 de agosto pelos canais da Justiça Eleitoral ou no cartório eleitoral. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Muito bem, agora 6 horas e 56 minutos. Dourado celebra São Cristóvão com carreta, missa, bênção dos motoristas e prêmios. Ginei César ao vivo trazendo todas as informações. Ginei.
Vamos lá, Bruno. É uma festa tradicional aqui em Dourados. 35 anos. Então é a 35ª festa de São Cristóvão aqui em Dourados. E como virou tradição, cada dia mais gente, cada dia mais motoristas. E aí até quem não é motorista de caminhão acaba entrando, né? E a carreata, tem carro, tem carreta, tem moto, tem todo tipo, até moto elétrica agora tá entrando nessa carreata, porque é uma grande festa aqui no domingo, né? Nos domingos, quando acontece a festa de São Cristóvão. Eles começam aqui na rodovia, numa área fora da cidade, em frente ao centro de convenções, e começa uma grande carreata pelas ruas da cidade. Começa cedinho, 6 e pouquinho, 7 horas da manhã, e claro, não tem quem não perceba esse movimento, porque eles vêm pela principal avenida de Dourados, e é uma carreata quilométrica. Então, isso é muito tradicional também aqui, e a maioria vem buzinando, né, para chamar a atenção realmente de que é um evento voltado para os caminhoneiros, para quem é motorista. E esse percurso inclui então várias ruas aqui da área central, e tudo isso termina depois com uma bênção, né, de proteção para guiar os motoristas, para quem muito pega a estrada, para quem anda pelo trânsito. E também tem se falado muito sobre isso, da questão do trânsito e da segurança, né, no trânsito. Então, eles vão, percorrem todo esse trecho até chegar à paróquia Santa Terezinha. Ali tem uma bênção e depois, Bruno, tem um almoço ainda especial ali na comunidade para muita gente, para celebrar, né, o dia do motorista. E o domingo ficou marcado então por essa celebração, né? Isso acabou por volta da hora do almoço, então das 6 e pouco da manhã até a hora do almoço é aquele barulho de buzina, mas aquele barulho de festividade, de alegria, de celebração e de muita fé. É uma festa bonita, 35ª festa de São Cristóvão aqui em Dourados. Bruno.
Valeu, Ginês, muito obrigado. Agora 6h59, intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho com entrevista. Exatamente, hoje nós vamos entrevistar o ex-secretário e pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos, Jaime Verrou, que é depois do intervalo, voltamos já.
Já já chega 2030.
Não deu pro Brasil. O Brasil ficou no meio do caminho. Mas você continua no jogo, garotinho.
Chute premiado, verde amarelo. É golaço na rede, é fone na mão e dinheiro no bolso. Massa!
Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora. De 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Para as empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis,
Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagre Centro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM.
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPAME 05049770-2026 e 04049768.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Tô trabalhando e ouvindo a massa.
No Dia dos Pais da Casas Bahia, seu pai pode tudo e seu bolso agradece. Somente hoje estamos com descontos incríveis de até 30%. Quer uma TV grandona? Uma geladeira duas portas? Pode levar e sem se preocupar com o limite do cartão. Com o Carnê Casas Bahia, você parcela em até 24 vezes e a primeira parcela fica só pra daqui a 60 dias. Seu pai merece tudo. Corre pra loja Casas Bahia. Casas Bahia, dedicação total a você.
Existe um lugar onde a vista encontra o vale e se perde no horizonte. Um endereço pensado para quem valoriza a qualidade de vida, tranquilidade e o privilégio de morar bem. Em breve, a Corpal apresenta em Sidrolândia o Alto da Boa Vista. Lotes a partir de 240 metros quadrados em uma localização privilegiada, com praça de convivência planejada para toda a família. Isso não é comum, é Corpal. Siga arroba Corpal Incorporadora nas redes sociais.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
Sempre tô ouvindo a massa pelo aplicativo. Baixa você aí também pelo seu celular. Massa!
Vamos falar de empreendedorismo. No micro.